CBN Inovação.
Professor Agliberto, mais uma vez, muito obrigado. Bom dia para você. Você é sempre muito bem-vindo aqui, sempre trazendo informações importantes para a gente sobre o mundo da tecnologia, sobre o que será novidade hoje, amanhã, e o que já foi novidade também um dia e que deixou de ser, né? Infelizmente, o mundo vai girando e muitas coisas vão deixando de ser aquilo que fazia parte do nosso dia a dia, né? Tivemos uma época em que o oba-oba era ter um curso de datilografia. Acredita nisso? Outro dia eu passei em São Paulo e visitei uma escola, uma igreja, né? Que lá meus irmãos, quando éramos pequenos, eles faziam curso de datilografia numa igreja lá no bairro do Ipiranga. Foi uma lembrança que hoje a gente dá risada, né? Olha só que coisa. Era uma profissão assim, tão assim necessária para bancos, instituições públicas, privadas, né? As grandes de direito, da justiça. E hoje é uma atividade que hoje qualquer criança você vê digitando assim com uma habilidade que é impressionante. Falou, não existe curso de datilografia para essas crianças, elas estão ali, ó, desenvolvendo com uma habilidade que a gente fica de boca aberta. Agliberto, bom dia para você. Muitas mudanças aconteceram e estão por acontecer ainda, né?
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lima e todos os nossos ouvintes, internautas aí. É verdade, você falou bem aí, né? Que toda essa tecnologia de hoje é moderna, inovadora, amanhã já está obsoleta, já está ultrapassada. E o grande desafio é a gente antever essas desatualização para continuar sempre em dia, né? Ou pelo menos do ponto de vista profissional, por exemplo, competitivo no mercado. Eu imagino que eu passei por isso também, eu fiz curso de datilografia e você tinha que usar os 10 dedos, né? Hoje você usa só 2 e às vezes um só, né, no celular, aqui a molecada principalmente. Então, essas habilidades, elas acompanham a gente, mas principalmente as funções, as profissões, a técnica, né, profissional, ela também sofre alteração. E hoje eu estou aqui trazendo para vocês uma pesquisa que acabou de sair, patrocinada aí pelo Fórum Econômico Mundial e pela Fundação Dom Cabral, que apoiou essa pesquisa com metodologia, e que ela fala justamente isso, né, aponta justamente isso. Quais são as profissões em alta e quais aquelas que estão com dificuldades para sobreviver? O que você falou, o datilógrafo, ele era essencial no banco, na justiça, né? Toda a parte, a polícia, lá, a delegacia, para fazer BO, o delegado ficava ali interrogando e o datilógrafo ali do lado fazendo todo o boletim de ocorrência. E em várias outras funções, né? Pesquisa, pesquisador na universidade, livros, todo mundo fazia isso. E hoje, obviamente, com a entrada do computador e principalmente a integração do teclado, o computador, a CPU, né, que é a base do computador ali, e o monitor, com essa integração, tudo isso caiu por terra e qualquer pessoa hoje pode ser um datilógrafo ou um digitador do seu próprio trabalho. Então, Marcelo, isso mostra para a gente que a gente precisa ficar atento. Por exemplo, agora nós estamos vivendo uma onda, principalmente nesses 2-3 meses, que a gente deu aqui na CBN, quase que em primeira mão, aí, né, a entrada de uma vez aí da inteligência artificial, e várias profissões estão sendo ameaçadas, mas muitas outras estão sendo potencializadas. O resultado dessa pesquisa é que quase 70 milhões de novos empregos serão criados no próximo período com essas novas tecnologias, com essas inovações tecnológicas que estão entrando aí, com inteligência artificial, big data, aprendizagem de máquina, internet das coisas, todo esse emaranhado de novas tecnologias que estão entrando no dia a dia das pessoas, também vão trazer novas profissões, e quase 70 milhões. Mas a notícia ruim é que cerca de 83 milhões, segundo a pesquisa deles, deixarão de existir, empregos deixarão de existir. Então, tem um balanço negativo ainda, e isso precisa ficar bem claro, e as pessoas precisam entender que se você está dentro de uma profissão que está com os dias contados, precisa começar a se preparar para as novas habilidades que tem aí. Só para você ter uma ideia, eles ranquearam as 10 principais profissões. Olha, especialista em inteligência artificial e aprendizagem de máquina. Isso está cada vez mais sendo demandado pelo mercado, principalmente porque a inteligência artificial ela não é uma inteligência autônoma, ela precisa ser brifada, precisa ser perguntada adequadamente ali para a ferramenta, para que tenha respostas adequadas, para não entrar em falsos dados falsos, fake news, uma série de outras coisas. Então precisa ter habilidade, não é uma coisa automática que você põe lá e como se fosse um passo de mágica. Então tem especialista nisso, especialista em sustentabilidade. Cada vez mais, com o uso das tecnologias, o uso de todas essas técnicas aí, o mundo está preocupado em preservar não só o meio ambiente, mas preservar os negócios, preservar a parte cultural e uma série de coisas que a sustentabilidade abarca tudo isso. Analista de inteligência de negócio. Os negócios hoje, ele não precisa você ser um grande especialista em redes sociais, tem um monte de coisa, especialista em marketing, outras coisas assim. Tem muita coisa sendo oferecida no mercado, mas a oferta de valor do negócio ainda é um grande, mistério do ponto de vista do mercado, né? Saber o que as pessoas querem consumir, qual o nicho de mercado, qual lugar, né, que você pode importar ou exportar determinadas coisas. Analista de segurança da informação. Com todo esse mundo hoje digital integrado, são trilhões e trilhões aí de informações integradas, vagando pela rede mundial aí de internet, e isso acaba prejudicando, acaba deixando vulnerável a sua conta bancária, os seus dados. Tem uma parte da internet que ela é chamada Deep Web, né? Que é uma camada que roda aí no submundo da internet, então você fica vulnerável. As corporações, os bancos, a justiça, órgãos de governo, várias outras grandes corporações estão preocupadas com isso e, obviamente, contratam muito pessoas especialistas em segurança de informação. Engenharia de negócios digitais, de moedas digitais, as chamadas fintechs, tanto as bancárias como os bancos digitais, como aquelas que fazem empréstimo, que analisa crédito e uma série de coisas assim. Cientista e analista de dados é a base de tudo isso, né? São aquelas pessoas que analisam os dados e como se organizam esses dados e como eles podem servir para consumo das pessoas comuns aí. Então o cientista de dados está bastante avançado. Engenharia de robótica, cada vez mais temos autômatas entrando no mercado, fazendo sistemas de logística, ocupando cargos na logística, como transporte de cargas, como robôs domésticos começam a entrar no mercado também para fazer aquelas tarefas que a gente não gosta de fazer, né? Eu vejo a hora de entrar um aqui em casa para lavar a louça, por exemplo. outra coisa importante, ó, engenharia de Big Data. Por trás de tudo isso que a gente está falando, existe uma montanha, trilhões de informações que estão soltas ali. Eu sempre dou o exemplo do cartão de crédito. Você vai na padaria comprar pão ou comprar um chocolate todo dia 5, passa o seu cartão, aquele dado fica ali. Aquilo vai para um processador de dados gigante que começa a identificar o seu comportamento de consumo. E aí as ofertas de produto começa a vir para você de acordo com o que você gosta de consumir. Ou seja, tem um big data ali por trás disso tudo. Então, tem especialista nisso. Operadores de equipamentos agrícolas. Olha que legal. Recentemente, viralizou na internet um vídeo de um operador de máquina agrícola na sua casa operando várias máquinas no campo lá de colheita, como um joystick ali, como se fosse um videogame, né? Então isso está cada vez mais comum e isso vai exigir especialista nisso. E por fim, aqui no ranking deles, especialista em transformação digital. E aí vale uma ressalva também importante. Nós estamos numa fase de transição de um jeito de fazer para um jeito novo de fazer. Nesse momento existe uma transformação digital. Não adianta você querer usar todas essas ferramentas que eu falei aqui ou que os especialistas estão sendo demandados aí, se você não tem as ferramentas adequadas, se você não digitalizou o seu local de trabalho, como, por exemplo, colocar máquinas adequadas, colocar softwares adequados, colocar todo o ambiente, eliminar papel e uma série de coisas. Então, especialistas em transformação digital sabem recomendar o jeito certo de fazer isso para não perder todo o patrimônio de dados, de informação que você já tem ou que as corporações têm aí à disposição no modelo antigo. Então, essas são as grandes demandas que nós teremos profissionais aí, técnicas, né, para o próximo período, segundo essa pesquisa aí do Fórum Econômico Mundial, da Fundação Dom Cabral, Marcelo.
E aí nós temos aí, nós já citamos alguns casos assim, de algumas profissões que estão com digamos assim, a data limite já está quase que marcada já, né? Muitos casos, por exemplo, escriturários de contabilidade, assistentes de registro de produto e estoque, você falou muito bem, praticamente a robotização cuidando da parte de estoque, até o manuseio de produtos, caixas e cobradores. Nós temos aí cada vez mais o uso de QR Codes para passar num fazer um pagamento, fazer um passar sozinho no caixa de um supermercado, sem muita dificuldade. E tudo isso, como você citou muito bem, é a questão de antever, a questão de preparar. De se preparar para o futuro. E hoje nós temos uma geração já que nós convivemos com esse dia a dia, né, da inovação, e nós temos já uma certa idade, nós nos adaptamos sempre que necessário e sempre que possível, e tem aquela futura geração, né, que vai estudar, que vai negociar, que vai começar a pensar no seu futuro. São José dos Campos, por um acaso, é uma cidade que é bem privilegiada nessa questão de tecnologia, porque nós temos aqui várias empresas, o hub de inovação, nós temos aqui o Parque Tecnológico. É um local que deve ser assim futuramente cada vez mais demandado para pesquisa e estudo dessas inovações que vão se tornar realidade inevitavelmente, né, Gilberto?
Com certeza, São José está na vanguarda disso. Há 20 anos atrás, por exemplo, 20 e poucos anos atrás, eu tive o privilégio, mas só uma nota aí, de participar da criação aí do Parque Tecnológico. Mas há 70, o pessoal criou o ITA, o CTA, depois o INPE, tudo isso já naquela época. Imagina, você não tinha nem, fazia nem carroça direito no Brasil, os caras estavam já pensando em fazer indústria aeronáutica, aviões, satélites, né, que acabou gerando um grande demanda, uma grande demanda por profissões ligadas à tecnologia. E nós nos privilegiamos, usamos essa cultura toda que veio lá de trás e criamos o Parque Tecnológico, que deu o próximo salto, né, para o futuro. O futuro chegou, há 20 e poucos anos atrás, o futuro chegou, e agora nós estamos vendo aí várias outras instituições além do Parque Tecnológico, formando um verdadeiro ecossistema de inovação aqui na cidade, na região, e já prevendo coisas para o futuro. Nós temos muitos pesquisadores de São José trabalhando fortemente nessas tecnologias e nessas habilidades que nós colocamos aqui, profissionais que nós colocamos aqui hoje na nossa coluna, nosso quadro aqui. Então, com certeza passa de novo, né, Marcelo? A gente sempre fala aqui pela educação básica, as crianças saberem que isso é importante, passa por as crianças saberem o que que vai ser tendência e passa pela escola responder adequadamente, no tempo preciso ali, o que que com o currículo, com a informação, com o conhecimento passado para as crianças, para que elas se preparem para o futuro que está cada vez mais presente na nossa vida. E vai ser assim, com certeza, sempre foi assim, só que agora mais acelerado essas mudanças, né? Acelerado essas mudanças aí.
Esse mundo está tão acelerado, essas questões, assim, que volta e meia me vem à mente a lembrança de Isaac Asimov, um escritor aí que fez livros assim futuristas sobre a condição da robótica, da tecnologia, sobre o futuro sendo controlado por máquinas, sobre inteligência artificial. E hoje nós temos essa questão da inteligência artificial muito presente em vários setores, né? Que pode também vir a, de repente, até ocupar cargos de algumas atividades, né? Mas a grande questão é que me vem à mente sempre, a inteligência artificial, ela é baseada na cultura humana, ou seja, no que foi desenvolvido pela humanidade. Ou seja, em tese, ela estaria reproduzindo algo ou coisas ou situações que fazem o bem à humanidade. Mas até que ponto essa a inteligência ela pode vir a se desenvolver com base, ainda tomando como base as questões humanas, né? As questões do conhecimento, da filosofia, da história, do que é certo, o que é correto. Será que a gente vai chegar um dia em que a inteligência artificial ela vai abrir mão assim da nossa própria história e ela começar a pensar por si própria o que é certo, o que é errado? Chegaria a esse ponto?
Essa é uma grande questão que está sendo colocada, é uma questão ética, que está, aliás, hoje, nós estamos aí num grande debate no país, no Congresso Nacional, nesse exato momento, que, aliás, vocês acabaram de dar notícia aí bem precisa, né, que está se discutindo justamente essa questão, até onde a gente pode ir com as redes sociais, com todas essas ferramentas de inteligência artificial, produzindo dados autônomos, né? Esse é o grande perigo, os chamados robozinhos, que divulga informações erradas aí e tal. Então, na verdade, eu acredito que é irreversível essa tendência, não tem mais como voltar atrás, igual a máquina da datilografia, o computador, a digitação eliminou de vez a máquina de datilografia. E daqui para frente vai acontecer isso. Agora, eu sou otimista com isso, eu acredito que o ser humano ele tem o controle dessas tecnologias, tem o controle de todos esses mecanismos, todas essas inteligências artificiais, porque ele produziu e produziu em cima do que você falou muito bem, em cima da cultura humana. E a cultura humana tem valores morais, a cultura humana tem princípios, a cultura humana ainda tem acordos, regras de convivência. Por pior que nós estejamos no mundo, você ainda é, o ser humano ainda consegue um equilíbrio geopolítico mundial. Você pega a questão da guerra, ainda tem acordos a serem feitos. Tem controles, tem recursos humanos para fazer isso parar. Agora, existe uma questão muito séria, que é o aprendizado de máquinas. As máquinas aprendem. E é isso que a inteligência artificial está sendo debatido sobre inteligência artificial. Ela vai aprendendo o jeito que você faz. Eu vi um exemplo quando eu estava montando o Parque Tecnológico de Sorocaba, um carro da Toyota, que ele aprendia, todo dia ele pega o computador, ele lia. Quantas vezes você apertava o freio, em que local você apertava o freio, você pisava, qual velocidade você usava, que rádio você ouvia. Ele ia fazendo uma coleção disso e no dia seguinte ou um tempo depois, você entrava no carro, ele já estava sintonizado na rádio que você gostava. Antes de você chegar naquele ponto de freagem, ele freava por você, ele andava na velocidade certa, enfim. Tudo isso é aprendizado de máquina. O perigo que tem por trás disso é que por trás desse aprendizado de máquina pode ter alguém, pode ter um grupo, pode ter hacker, pode ter uma série de coisas que usem essa aprendizagem para fazer o mal ou para fazer outras coisas aí, ou para apertar o botão errado que a gente não gostaria que acontecesse, né? Então esse é o grande perigo e é por isso que existe aí hoje um grande investimento em segurança da informação. Existem os chamados hackers do bem aí, né, que estão olhando constantemente essas questões, e também tem a responsabilidade social das empresas, que está cada vez mais séria aí do ponto de vista de trazer essas tecnologias para coisas boas, né? Eu sou otimista, eu acredito que a gente vai, como no passado a gente sobreviveu à Revolução Industrial, a gente sobreviveu à entrada da eletrônica, da biotecnologia, nós sobrevivemos uma série de inovações que iam mudar o mundo, mas nós conseguimos segurar e com certeza contornar situações difíceis aí que elas poderiam gerar. E eu acredito também que nesse momento nós estamos conseguindo resolver essas questões aí.
Espero que a gente consiga resolver muitas outras questões, como essa semana deve ser resolvido também a PL, o projeto de lei das fake news, né? Será assunto aqui depois da nossa conversa, ainda vai ser pauta aqui no jornal CBN Vale, primeira edição, a questão das fake news. Por incrível que pareça, existem grupos parlamentares que querem dificultar, que querem atrapalhar, que não querem que avance medidas para proteção da informação. Ou seja, medidas que querem fazer com que as empresas possam cada vez mais ter a liberdade, vamos dizer assim, de falar mentiras na internet. Ou seja, literalmente, né, liberdade de mentir, liberdade de enganar o cidadão, principalmente em assuntos que mexem com muitas questões que nós já vimos. Quantas mentiras nós já ouvimos durante a pandemia, que máscara não funciona, mentiras descabíveis de que vacina não funciona, que máscara não funciona, pessoas, inclusive, até membros assim que são da área, de especialistas da área, vamos dizer assim, especialistas entre aspas, que foram favoráveis à desinformação, favoráveis à antivacina, né? Ou seja, e existe esse projeto de fake news que quer inibir, acabar, diminuir encerrar de vez a possibilidade de que mentiras sejam propagadas. E a gente está acompanhando isso, é um assunto dessa semana, um assunto, se não me engano, mais importante da política nacional, a votação que foi colocada em caráter de urgência na Câmara dos Deputados, e que a gente espera realmente que traga benefícios que façam com que as plataformas sejam mais responsáveis em relação à divulgação de notícias falsas. A informação que nós vamos falar aqui também será pauta aqui do nosso jornal CBN Vale. Vamos falar um pouquinho mais sobre essas fake news, sobre a importância das empresas, todas as empresas que mexem com todas essas plataformas, terem uma responsabilidade a mais e até mesmo possíveis punições, caso elas continuem permitindo que mentiras sejam propagadas e sem nenhuma responsabilidade. Esse é um dos grandes anseios assim da sociedade que a gente está de olho também, viu, Agliberto?
Perfeito, eu acredito muito nisso que você falou. Já existem leis, né, que protegem, mas na prática muita coisa nova aconteceu, como eu falei. Quando a lei foi feita, não tinha inteligência artificial, não tinha esses robozinhos de internet que geram circulação de notícias em massa, não tinha WhatsApp, não tinha uma série de coisas, né, Marcelo? Então, o que nós estamos fazendo agora, nesse exato momento que o Congresso está debatendo se vai votar hoje ou não, é justamente como é que você protege, com essa nova realidade, você protege a própria sociedade de informações falsas, de outras divulgações. Aí nós temos a questão seríssima da violência nas escolas, violência de massacres, de uma série de coisas, que o Brasil nunca tinha essa coisa disseminada desse jeito. Era uma coisa ou outra, a gente ficava assustado. Hoje não pode ser naturalizado isso. E isso nasce aonde? Nasce justamente na chamada camada baixa aí da internet, a Deep Web. Nasce de grupos fundamentalistas, grupos radicais, que não querem de verdade trazer a informação correta. Eles querem gerar outras verdades que são as verdades dele. Então vale a pena acompanhar esse debate e torcer para que chegue a um bom termo aí e a sociedade se proteja cada vez mais dessas informações falsas.
Tá certo. Professor Agliberto Chagas, muito obrigado pela sua participação, mais uma vez, sempre trazendo informações importantíssimas para que a gente possa se precaver, estudar, fazer com que os nossos filhos escolham uma ótima profissão, fazer com que a gente possa ter oportunidade de se readequar. Até a próxima semana. Esperamos você com mais dicas para a gente, viu?
Até mais, obrigado.
Esse foi Agliberto Chagas, professor Agliberto Chagas, no quadro CBN Inovação.
CBN Inovação.